E hoje a gente dá início a uma série de entrevistas sobre mobilidade urbana. E para abrir esta série de entrevistas, vamos conversar com o secretário de Planejamento de Maringá, Laércio Barbão, que está aqui no estúdio com a gente. Secretário, boa tarde, obrigada por vir ao estúdio.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bom, secretário, mobilidade urbana é um tema novo? Eu estou vendo aí que o senhor trouxe um calhamaço aí, que é a Lei da Mobilidade Urbana, a Lei Federal de 2012, isso?
Isso. Nós temos uma lei federal que foi sancionada em janeiro de 2012 e que ela regulamenta toda a mobilidade urbana, né? Eu gosto de definir que o direito de ir e vir das pessoas, ele tem que estar muito bem tratado na mobilidade urbana. E essa lei, ela é muito clara quanto às preferências que existem dentro de um sistema de integração, dentro de um sistema de mobilidade da cidade. O pedestre, ele tem a preferência, qualquer situação. É claro que vem também, dentro desse grupo, as pessoas portadoras de necessidades especiais. Em seguida, vem o transporte coletivo, quer seja ele através de veículos, sobre pneu ou sobre trilhos, e depois vem o automóvel. Então, a fundamentação da lei, ela está assim, bastante clara dentro desses critérios de prioridades. E é em cima do que determina essa lei que nós estamos fechando o nosso plano diretor de mobilidade urbana.
Porque as cidades, elas foram construídas não atendendo necessariamente essa prioridade, né? Aliás, pelo contrário, muitas cidades, inclusive Maringá, sempre houve o carro como primeiro, né? Em primeiro lugar, porque tem mais carro, é isso? Isso está mudando.
Está mudando. O histórico do desenvolvimento da cidade, onde nasceram as cidades, primeiramente nós temos um histórico que era ao longo dos cursos d'água, dos rios. Logo veio depois a ferrovia. E do lado da ferrovia também foram crescendo cidades. Em seguida, as rodovias. Um caso muito próximo a nós aqui é o trecho Maringá-Londrina, via pelas cidades intermediárias, é Apucarana, Arapongas. Então, nós temos aí uma situação agora difícil de ser enfrentada e que tem que ser trabalhada de uma forma bem planejada, que é a convivência desse trânsito rodoviário com o trânsito urbano. E dentro das nossas políticas públicas de desenvolvermos um plano diretor, é justamente procurar tirar o trânsito urbano da convivência com o trânsito rodoviário. Isso dentro, falando em termos de região metropolitana de Maringá. É o trabalho que estamos fazendo.
Agora, dentro das cidades também há a questão da predominância do carro, né, do veículo. Como é que está esse trabalho para atender, então, dar prioridade ao pedestre, à pessoa com deficiência, ao ciclista?
O primeiro passo que nós temos que fazer é desobstruir todo o nosso sistema viário. Nós tínhamos avenidas, vou citar o caso da Avenida Itororó, ela está sendo aberta agora, ligando a Avenida JK até a Avenida Nildo Ribeiro. Uhum. Nós tínhamos na Zona Norte a Avenida Frank Delano Roosevelt, que era interrompida por conta da transposição do Córrego Osório e do Córrego Morangueira. Nós temos aí a Avenida João Pereira, que está sendo objeto de intervenção, a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha e tantas outras. Então esse é o primeiro passo, desobstruir para que a gente, dentro desse conceito de convivência entre pedestres, transporte de massa, transporte coletivo, aí, ciclovias, né, sejam trabalhados num projeto onde se dê condições de uma convivência harmoniosa. O primeiro passo estamos conseguindo levar adiante. Agora nós estamos entrando na fase de implantação de ciclovias, temos temos em torno de 105 quilômetros projetados na malha cicloviária. E estamos, então, trabalhando com um projeto agora também, que são as ruas acalmadas. Uhum. E essas ruas acalmadas, elas vão ajudar muito para que esse compartilhamento aí de espaço entre pedestre, veículo e ciclista também ele seja feito de uma forma que não vá interferir, ou seja, as pessoas elas terão mais segurança para fazer o uso desse tipo de transporte.
Sobre as ciclovias, né? Quanto a gente já tem de ciclovia, quanto a gente já tem de projeto, de licitação, são várias etapas, né?
São várias etapas. Nós tínhamos, até então, cerca de 20 quilômetros de ciclovias prontas, estamos executando mais 15, estamos chegando a 35, tem mais 15 quilômetros para atingirmos aí uma meta de 50 quilômetros na administração agora do Pupim, e os projetos que contemplam o restante da malha cicloviária vão estar inseridos no nosso plano diretor de mobilidade urbana, ou seja, vai ser uma cartilha a ser seguida para administradores futuros.
Esse plano diretor vai ser discutido em audiência agora, mês que vem, isso?
Não. O plano diretor vai ser objeto de uma conferência pública. O que nós vamos ter dia 14 de outubro, inclusive faço um convite à população da região da Avenida Morangueira, da Cacogaua, é que nós vamos implantar os corredores, os terminais de bairro de transporte público e o terminal grande aqui no centro da cidade. Inclusive, esse terminal ele vai estar ligado a uma cota menos 9 metros aí de profundidade para atingir a linha férrea para uma possível conexão com o metrô no futuro. Então, aí eu peço à população que venha para esse debate conosco aqui, vai ser na Avenida Horácio Racanelo, aqui no auditório da Unifama. É um auditório com espaço aí para 800 pessoas e vamos mostrar a função desses terminais, a quantidade de passageiros que fazem uso desse trecho que nós definimos como um projeto embrionário de corredores de ônibus. E esses terminais eles vão ser de suma importância para que os veículos coletores eles façam um trabalho periférico, tragam os passageiros até a esses terminais e dali segue-se bairro-centro ou centro-bairro com um ganho de tempo bastante significativo.
Quantos passageiros vão utilizar esses terminais?
Nós temos hoje em torno de 22 mil passageiros dia.
E a ideia é que com esses terminais o tráfego seja mais rápido, flua melhor e o número de passageiros do transporte coletivo aumente.
Oferecendo um sistema de transporte melhor, é claro que isso daí é um dever do poder público. O usuário de ônibus, ele vai continuar fazendo uso desse meio de transporte e outros com certeza virão. Importante frisar também que dentro dessas vias de acesso aos terminais, falo o caso da Morangueira, da Cacogaua, vão ser mantidas duas pistas, além das pistas exclusivas de ônibus. Duas pistas de cada sentido para veículos. E também não vai haver supressão de estacionamentos. Os estacionamentos continuarão existindo, tanto numa quanto na outra avenida. Só vai haver alguma pequena supressão, onde nós temos que promover o embarque e desembarque de passageiros em pontos intermediários, aí sim, vai haver pequenas supressões, mas não vão ser impactantes na avenida.
São dois terminais na Cacogaua?
São dois terminais na Cacogaua e um na Avenida Morangueira e o terminal intermodal central. Inclusive recebendo até a malha cicloviária, como eu falei.
E na região sul também?
Como eu falei, esse é um projeto embrionário. A primeira intervenção a ser feita realmente norte. Nessa cidade tem uma demanda bastante grande. E por conta de que a Avenida Morangueira ela está num estado péssimo, nós temos um problema de drenagem crônico que entre a Avenida Colombo até na Avenida Cacogaua, nós vamos resolver agora essa questão da drenagem. Não vamos mais ter empoçamento de água. Então, foi escolhido esse local por diversos motivos. E vejo que a população aí vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque são obras que elas vão causar um pouco de transtorno na vida do maringaense, mas que dentro de 7, 8 meses aí as avenidas já estarão devidamente revitalizadas, esses terminais implantados, e vamos estar trabalhando com o terminal intermodal, que, como eu falei, ele vai trazer tem local aí para bicicletário, pode chegar de bicicleta, de ônibus, e também vai estar interligado no futuro meio de transporte por trem, quando se fizer assim, tiver essa condição.
Mas como é que está o processo do intermodal? A gente já falou várias vezes sobre esse projeto, né, sobre os recursos. O projeto está pronto? O projeto arquitetônico?
O projeto está pronto. Ele é um projeto aí que tem uma certa complexidade por conta de que nós temos vários projetos complementares. Nós vamos ter internet disponível dentro do terminal, vamos ter aí vários espaços, né, para atender as pessoas, e a própria concepção estrutural desse projeto envolve ali cálculos especiais. É uma obra mista de concreto e estrutura metálica, então ele ficou assim, vamos dizer, com uma arquitetura bastante interessante. Ele está disponível, qualquer cidadão pode acessar www.maringá.pr.gov.br. Tem um link lá onde está audiência pública. Clicando nesse link, o cidadão pode fazer, pode verificar o filme ilustrativo do que vão ser esses terminais de bairro e o terminal central da cidade.
Mas quando começa a construção do intermodal?
Nós vamos lançar semana que vem a licitação dos três terminais de bairro, juntamente com a revitalização dos acessos a esses terminais. E ato contínuo, assim que a Caixa Econômica fazer essa compatibilização de valores, de custo de obra, que nós temos no nosso desenvolvido ali na prefeitura, passa pelos técnicos da Caixa Econômica, que fazem a avaliação, estando tudo ok, como agora já estão praticamente certos já com a parte dos terminais de bairro e das avenidas, nós vamos soltar a licitação do terminal intermodal também.
O dinheiro está garantido, secretário?
O dinheiro está garantido, tá? Ele está dentro de uma contratação com o município, já está garantido, efetivado, quer dizer, a operação agora é uma operação de finalizar trabalhos técnicos e fazer a licitação e colocar a obra para ser realizada.
Bom, então essa é uma grande obra de mobilidade urbana, tem as ciclovias, como o senhor disse, tem também a Avenida Brasil, que vai ser ampliada.
Nós temos na Avenida Brasil agora a conectividade da malha cicloviária. Vamos iniciar a revitalização da Avenida 19 de Dezembro, que ela vai ligar a ciclovia da Avenida Bandacaru até a Avenida Brasil. Como também na Avenida Guaíra, que chega até a 19 de Dezembro, outro trecho de ciclovia vai ligar a 19 até na Horácio Racanelo, onde também finalizamos o projeto de ciclovias, que vai dar acesso ao terminal, e pela Horácio Racanelo chega até a Avenida Pedro Táxi. Da Pedro Táxi também tem outra conectividade com a ciclovia da Avenida Pedro Táxi, depois da Colombo, trazendo aqui em direção à Praça Rocha Pombo. E da Praça Rocha Pombo, outra obra está sendo iniciada de ciclovias na Avenida Brasil, indo em direção a Gastão Vidigal. Interrompemos ela naquele ponto, por conta de que o governo federal, através do Ministério do Planejamento, autorizou o Superintendente de Patrimônio da União no Paraná a fazer a transmissão do sistema viário do antigo aeroporto para o município. E o município agora tem condições de fazer aquela urbanização, e é o que nós estamos promovendo agora, que é uma operação urbana consorciada para a realização de toda a infraestrutura do local.
Que a Avenida Brasil vai ter continuidade, então.
O projeto da Avenida Brasil, ele inclusive está inserido já até no plano diretor de Sarandi. Isso foi um trabalho desenvolvido em parceria com as duas cidades, aí, nossa secretaria, juntamente com a administração de Sarandi, lá com o prefeito de Paula. Ele acolheu a chegada da Avenida Brasil e inseriu essa avenida também dentro do traçado viário daquela cidade. Então, esse planejamento a nível de região metropolitana é muito importante, porque nós tínhamos até então, e temos ainda uma divisa com Sarandi, cheia de obstáculos. Aquilo que eu acabei de falar, o nosso trânsito na Avenida Colombo está caótico. É a mistura do trânsito urbano com o trânsito rodoviário. Criamos aí mais 6 ligações com Sarandi, justamente para tirar essa opção aí do necessariamente o trânsito urbano ter que ir só pela Avenida Colombo.
Mas não ia melhorar o trânsito na Colombo depois da abertura do contorno norte?
Nós estamos sempre recebendo notícia do crescimento da frota da nossa cidade. E, então, nós temos que pensar de uma forma com que o problema seja resolvido através de outras alternativas também. E é o que estamos fazendo nesse momento, como eu acabei de falar. Finalizamos com o Sarandi e vamos agora, dentro de um curto espaço de tempo, trabalhar com a administração de Paissandu para fazer a nossa conexão viária também com aquela cidade.
Então, aquela área do antigo aeroporto, a prefeitura já pode trabalhar naquela região que pertencia à União?
Isso, exatamente. É por conta disso que a CETRANS está saindo daquele local. Uhum. Nós vamos ter ali, tirar todas as interferências, tem barracões, tem uma série de situações ali que tem que ser resolvida. Vamos fazer a demarcação do sistema viário que nós temos registrado em cartório e, após essa demarcação, a empresa que vai executar a obra vai finalizar os projetos de infraestrutura para poder iniciar, então, a execução das obras.
Secretário, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço. Boa tarde, Luciano, e boa tarde a todos os ouvintes.
Conversamos com o secretário de Planejamento de Maringá, Laércio Barbão. Falamos sobre os projetos de mobilidade urbana na série de entrevistas de mobilidade urbana desta semana aqui no CBN Maringá, segunda edição.